Fala, cambada. Coach Caê na área.
Coach Lu também na área hoje.
E a gente vai iniciar mais uma gravação do TribuCast. Espero que vocês acompanhem com a gente até o final desse episódio. Tem coisa muito bacana pra gente estar falando.
Hoje nós vamos falar um assunto um pouquinho mais sério. Então, das outras vezes a gente falou mais histórias, algumas coisas engraçadas. Hoje vai ser já um assunto que as pessoas pediram, que é muito interessante a gente abordar também.
Naquelas ações que a gente vem fazendo no Instagram, perguntando pro pessoal dicas, sugestões do que a gente falar e tal. Essa foi uma coisa que muita gente pediu. Desde a primeira, né, quando a gente pediu pela primeira vez pro pessoal interagindo com a gente lá no Instagram. Já pediram, e aí essa semana a gente fez outra interação com o pessoal. Eles pediram também. Então a gente resolveu falar um pouquinho desse assunto, que na verdade é um assunto meio complexo de ser falado, mas a gente vai tentar abordar de uma forma mais simples e direta possível, tá? Não entrando muito naquela coisa mais teórica do assunto. Então a gente vai tentar ser o mais breve possível. Quando a gente fala que vai ser o mais breve, normalmente a gente vai demorar mais ou menos uma hora para falar, ainda mais quando estamos nós dois juntos de novo. A gente vai tentar ser um pouquinho mais breve aí.
Então, galera, vamos lá. O que pediram dessa vez? Então, a maioria deles. Caê, Lu, o que, que a gente precisa para ser atleta? Porque tem aquela diferença de você ser um atleta para você, tipo, disputar as melhores competições, as mais importantes, diferente de você ser um atleta de boxe, que é, tipo, eu quero ser atleta, eu quero competir. E, tipo, a gente fala, né, que quando você vai competir, você já é um atleta, mas qual que é a diferença? O que eu preciso para ser um atleta de alto rendimento?
Isso é importante as pessoas entenderem o que é alto rendimento. No CrossFit existem vários atletas que vieram de outros esportes, que já competiram em alto rendimento, e eles têm um entendimento, isso é mais claro para eles, o que é ser um atleta. Mas também tem muita gente no CrossFit que nunca foi atleta, e começou tendo a CrossFit, aí leva jeito, ou que tendo a CrossFit há muito tempo, e aí acha que porque ganha odd no box, ou porque vai bem lá na sua cidade, então o cara acha que ele é atleta. Só que ser atleta hoje em dia é muito mais complexo do que você ser um bom praticante da modalidade. Então a gente vai tentar falar um pouquinho em relação a isso. E as primeiras coisas que... Antes de tudo isso, vamos lá então, vamos começar do 000 mesmo. Pra gente estar falando em relação um pouco mais sobre atleta, a gente vai passar um pouquinho da nossa experiência pessoal, pra vocês entenderem ou saberem que a gente tá aqui falando de atleta, então a gente tem uma bagagem pra poder falar sobre isso. Então não é um assunto que a gente sabe na teoria, a gente sabe na prática. Então, tirando o Fábio, né, Fábio Dekic e o Matheus Antunes, que foram atletas criados dentro da nossa casa, que foram atletas que conheceram a modalidade através da gente, o Fábio comigo lá em Poços de Caldas e o Matheus com a Luana aqui em Araraquara, que foram atletas que, quando chegaram pros dois, né, aqui, lá em Poços e aqui em Araraquara, eles não sabiam nada e a gente formou eles desde o começo. Então é bem bacana porque a gente pôde realmente fazer com que os atletas nascessem pro esporte com a gente também lá no nascimento da tribo.
Então, eles que representam a tribo, né, que representavam a tribo, e que foram os que mais levaram o nome, né, o nosso nome, que a gente fala que vestiu nossa camisa, porque eles realmente, eles começaram na tribo, eles começaram do nosso treino, nós ensinamos tudo pra eles, então foi a base, o que era CrossFit, explicamos técnica, então a gente ensinou tudo pra eles. Diferente de alguns outros atletas, que eles são bons agora no CrossFit, mas que rodaram vários boxes, então teve primeiro coach que ensinou a base, aí teve um outro que, tipo, ele não era atleta ainda, aí foi para outro box, aí começou a melhorar, aí foi para outro, virou atleta. Então, esses dois foram os nossos principais atletas, dizendo que foi começado na tribo e continuaram seguindo com o nosso nome, tá? Mas a gente tem vários outros aqui que a gente vai citar para vocês.
E esses aí foram os laboratórios, né? Porque tudo que a gente ia aprendendo, a gente ia testando neles. Então foram os que mais aguentaram pancada na cabeça. Então esses daí tem um gostinho especial mesmo de falar que esses daí são atletas tribo mesmo. Mas fora isso, eu, Caê, tive a oportunidade de trabalhar com mais atletas. Eu vou falar alguns aqui pra vocês, vou explicar, dar uma historinha breve. Não é a ordem cronológica de cada um, tá? Mas eu já trabalhei, além do Fábio, né? Que foi o atleta que eu iniciei na modalidade. Teve o Alex, da CrossFit Taubaté, que já era um atleta que já treinava CrossFit, mas que começou comigo essa parte competitiva. E a gente conseguiu fazer com que ele realizasse o sonho dele, que era participar do TCB e de grandes competições. Ele, além de participar duas vezes no TCB sob os treinos da minha planilha, também ele conseguiu ser campeão do Monster na categoria RX. Teve também o Roger Naves, da CF Três Corações, lá do sul de Minas também, que foi um atleta que conheceu o CrossFit, depois, logo quando ele acabou de conhecer o CrossFit, ele passou um tempo lá em Poços de Caldas, para aprender mais sobre a modalidade e tal, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também, e com o objetivo principal de chegar ao TCB. A gente teve uma primeira tentativa que foi quase que ele ficou a uma vaga do TCB, mas depois no próximo ano ele conseguiu uma classificação comigo pro TCB, que foi bem bacana. E teve também, deixa eu ver quem que anotou aqui certinho, a Laís é uma atleta que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui fazer um mochilão lá em Vila Velha, e depois ela entrou em contato comigo pra gente iniciar uma planificação, que ela queria ser atleta e o principal objetivo era o TCB. Foi uma atleta que a gente trabalhou por quase 2 anos, numa primeira tentativa numa seletiva, que ela ainda estava aprendendo ainda muita coisa na modalidade, era uma atleta cheia de potencial, mas ainda faltava um pouco mais de bagagem. Ela também quase classificou na sua primeira tentativa, e aí na sua segunda tentativa pro TCB, quando ela conseguiu a vaga, eu digo que eu fui meio que essa vaga, eu tenho metade dela. Então eu sempre brinco pro pessoal que eu coloquei meia atleta feminina no TCB. Por que meia? Porque a gente tinha dado sequência no nosso trabalho, e no meio dessa periodização, nosso foco era o TCB, ela recebeu uma proposta para trabalhar em Macaé, no, junto com a Camille Morales, na CrossFit Dark Bulls, se eu tinha falado a pronúncia errada, vocês me desculpem. E aí quando ela passou para lá, ela começou a seguir os mesmos treinos da Camille, porque elas estavam treinando junto e tal. Então eu não fiz parte dessa reta final da preparação quando ela conseguiu a vaga para o TCB. Mas eu digo que a formação e iniciação dela como atleta, eu tive o prazer e a oportunidade e o prazer de estar trabalhando com ela. Então eu coloco como se fosse meia vaga pro TCB. Teve outra também muito bacana que eu trabalhei, mas isso foi bem pouco tempo, que foi o Leonardo Lima, da CrossFit Canal. E depois ele conseguiu a vaga pros games e detonou lá, representou o Brasil, foi muito bacana. Ele, eu falo que foi um período curto, porque foi logo depois que ele classificou pro TCB, a gente iniciou a preparação para estar disputando pro TCB, mas ele tinha se lesionado, então os treinos foram todos adaptados, e não foi por um período, um ciclo assim de treinamento certinho, mas a gente focou bastante para tentar chegar o melhor possível no TCB. Infelizmente as lesões atrapalharam muito, e ele teve que não conseguiu disputar o TCB naquele ano, se eu não me engano foi 2016. E ele teve que parar para se cuidar, para se tratar. E aí logo depois ele iniciou, não sei se foi logo depois, mas o nosso trabalho parou por aí até ele se recuperar. E aí hoje ele é treinado pelo Júnior Carvalho, um grande amigo nosso também. E foi quando ele conseguiu os melhores resultados. Então só para deixar registrar da passagem aí, que ele foi um atleta que eu tive a oportunidade de trabalhar também e gostei muito, apesar de ele ser cheio de lesões, estava no momento com algumas lesões que atrapalharam bastante, mas já naquela época eu já percebi que o bicho era meio maluco e que com certeza ele ia conseguir atingir os resultados deles, e foi o que aconteceu. Então hoje ele está em super boas mãos com os melhores treinadores do Brasil. E é bacana de ver, porque, cara, ele é um cara assim. Eu já tive a oportunidade de encontrar ele nos regionais, em vários lugares. Aí eu, pô, Léo, parabéns, cara, você foi pro Games. E ele, um cara que, tipo, sei lá, eu trabalhei com ele 2 meses, 3 meses. Ele sempre fala pra mim, Caê, você tem um dedo aí, cara. Eu falei, que isso, cara, que dedo? Você fez tudo sozinho, a gente ficou pouco tempo. Ele falou assim, ah, mesmo assim, eu considero que você tem um dedo nisso daí, porque você me ajudou no momento, principalmente no momento que era bem complicado pra mim. Então eu fico bem feliz que ele lembra e dá essa moral pra mim aí. Teve também outro atleta que eu trabalhei, foi o Marcelo Magnani. Um cara muito forte também. Quando ele começou, ele não tinha essa coisa de ser atleta ainda de alto rendimento, mas cheio de potencial, vontade, um cara bem determinado. E a gente conseguiu alguns bons resultados. Ele não conseguiu... Depois ele veio a ser atleta TCB, mas já não fazendo mais parte da minha planilha, mas a iniciação dele como treinamento de alto rendimento, com assim, treinamento voltado para atleta mesmo, foi comigo. E ele ficou também com um bom tempo, então a gente fez uma base bacana. Acho que foram 2 anos, ou até um pouquinho mais de 2 anos, que fez assim com que ele ganhasse uma base bacana. Então eu também fico bastante feliz, e eu coloco na conta minha aí também, que eu fui um cara que também tem um dedinho na participação dele pro TCB, que é um amigo nosso até hoje, a gente se encontra nas competições, e ele também dá super moral. E a Amandinha, que é uma atleta que pra muita gente ano passado foi surpresa, a Amanda Bassetti, que hoje é dona da sócia e dona da Crown em Campinas, classificada para o BCC agora na individual feminino, que para muita gente é surpresa. Logo no começo ela foi uma surpresa para a gente da tribo também, porque ela nunca foi atleta em nenhuma modalidade, e ela começou a treinar CrossFit por lazer, mas ela sempre foi muito focada, sempre teve muita vontade, e tudo que ela pegava para fazer, ela fazia com garra e com
gana. A Amanda é muito determinada, então se ela põe uma coisa na cabeça, por mais que ninguém acredite, ela vai até o fim.
Ela vai até o fim. E ela treinou com a gente muito tempo, fazendo treino do box como aluno normal, e depois a gente começou, também iniciou um trabalho para ir mais voltado para atleta, e aí foi quando ela mudou para Campinas, e aí nessa transição de Campinas ela parou de fazer minha planilha, e ela conseguiu a classificação pro TCB ano passado com os treinos que ela mesma montava para ela, que eu acho isso surreal, porque... Cara, você montar o treino pra você fazer, sabendo das suas dificuldades, o que você gosta de fazer ou não gosta de fazer, é complicado.
É difícil porque fica, querendo ou não, um pouco tendencioso, né? Você vai fazer o que você gosta.
E ela mandou muito, e com os próprios treinos dela, ela conseguiu a classificação pro TCB, e aí depois que ela classificou, ela me procurou de novo, a gente voltou a fazer preparação pro TCB, e ela mandou muito no TCB. E assim, ela teve prova que ela ficou entre as três primeiras classificadas, acho que terceiro ou segundo, e ela mandou muito bem, conseguiu uma excelente classificação, foi top 20 logo no seu primeiro ano. E aí depois que ela voltou, a gente voltou do TCB, teve um período de férias, que ela se aproximou mais da Anitta, da Suzana lá em Campinas, que ela conversou com a gente e resolveu fazer o treino do Neto, porque elas estavam treinando todas juntas lá, e eu super apoiei, porque pô, o Neto é um cara que a gente conhece, é o Tim Alberto Neto, hã? Como que é?
Tim Alberto Neto.
Alberto Neto, ô Netão, desculpa aí, velho, aqui tanta coisa na cabeça. E assim, e elas estão treinando junto com as meninas lá e super evoluiu, tanto que conseguiu a classificação pro BCC.
Individual.
E no individual, cara, que é dificílimo né? BCC é um campeonato sancionado pela CrossFit, então não é qualquer pessoa que entra, não. Então se a pessoa tá classificada para esse campeonato, é porque ela realmente mereceu, é porque é uma excelente atleta, e ela nos enche de orgulho também, sempre quando tá lá em Poços de Caldas treina com a gente, e é uma atleta top. E por último, um atleta que começou comigo agora há pouco tempo, que é o Lucas Endrigo, que é um cara que também é atleta TCB, que ano passado disputou, não seguindo minha planilha, seguindo os próprios treinos mesmo, ele conseguiu uma classificação também, que foi surpresa pra muita gente, mas eu que já conhecia meio que por fora, também não foi tanta surpresa, e ele mandou muito bem, e agora a gente tá iniciando a preparação pra seletivas desse ano, que é um cara que tá chegando agora, ele não foi um cara que, propriamente dito, eu formei, mas é um cara que eu acompanho desde o começo, ele é de Varginha, é perto de Poços de Caldas, sempre teve uma relação meio que bater papo, trocar ideia e tal. Então agora eu tô tendo pra trabalhar com ele, um cara muito forte, e que eu tenho certeza que a médio prazo a gente vai conseguir resultados muito bons.
Presta atenção nele no TCB, galera.
Fica esperto, vamos ver se ele consegue mandar bem de novo esse ano aí. E por que eu tô falando tudo isso? Não é pra me gabar ou pra falar, ah, o Caê, isso, aquilo, ou a Luana, isso, aquilo. É mais pra para o pessoal entender, porque normalmente, né, Lu, a gente não é muito de sair falando, fazendo o nosso marketing, isso, aquilo, porque a gente não gosta de pegar, nada contra, tá? Mas eu sei que tem coach que tem 30 alunos de consultoria, 40, e eu acho bacana isso, mas a gente não tem, né, tempo para tudo isso e condições de monitorar todo mundo. Então, a gente tá numa posição que a gente acaba meio que não escolhendo as pessoas que vão trabalhar com a gente, mas a gente acaba meio que limitando pra gente poder oferecer um trabalho de qualidade. Então,
não adianta a gente ter 1000 atletas de consultoria, sendo que a gente não conseguir dar qualidade de treino pra todos eles, entendeu? Porque é diferente você pegar um aluno de consultoria, então você tá de longe, você não tá lá dia a dia corrigindo, em cima, porque a gente acha que corrigir a técnica do atleta é muito importante. Às vezes a gente não tá junto, por mais que é vídeo, que eles mandam vídeo, eles mandam feedback, mas é diferente. Então a gente pega mesmo pra fazer planilha os atletas que a gente tem mais proximidade mesmo, que a gente tem como ficar, tipo, as coisas mais claras pra gente, do que uma pessoa que é mais longe, que a gente não consegue acompanhar muito.
Isso é uma pergunta que o pessoal fala assim: Caê, eu queria fazer uma planilha de competição, será que eu consigo? Cara, quem, agora é uma opinião própria, e deixando bem claro que tudo que a gente falar aqui nesse podcast, nesse episódio, é uma opinião minha e da Luana, tá? Não é uma verdade absoluta. Então, às vezes você que tá ouvindo e não treinando a tribo, no seu box pode ser diferente, com o seu treinador pode ser diferente. Então, não que o seu treinador esteja errado, a gente esteja certo, ou a gente errado, o treinador de vocês certo. Isso é um ponto de vista nosso, tá? E que a gente trabalha dessa forma, e até agora tem dado resultado, a gente tem conseguido atingir nossos objetivos, que no meio do caminho a gente muda também, a gente aprende e muda de opinião. Então, sim, galera, isso é uma opinião nossa, tá? Talvez o pessoal pergunta: Caio, eu queria fazer planilha, você acha que compensa? Então, já começa aí, que tem que ficar bem claro para o atleta. O atleta tem que ter para fazer uma planilha online com um treinador à distância, ele tem que ter uma base sólida de todos os movimentos. Porque tem alguns movimentos que tem um ajuste imediato. E mesmo a gente pedindo para o atleta, me manda vídeo para a gente ver, esse vídeo serve para ajuste fino, não para ensinar o movimento para o atleta. Para isso, é importante que ele tenha o seu treinador do lado. Então, tem gente que às vezes manda mensagem e fala assim: eu treino faz 6 meses que eu treino, eu quero ser atleta, eu acho que eu levo jeito e tal. Aí eu falo assim: cara, eu passo uma listinha, a gente faz sempre uma anamnese. Não faz tal movimento, não faz esse movimento aqui, a carga é baixa. Eu já falo logo de cara, falo assim: cara, ainda não tá pronto pra isso. Porque você precisa se lapidar mais, melhorar mais. Isso não é um demérito. Ser atleta exige tempo, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, o cara, para ter um aproveitamento bacana de uma planilha, que é qualquer treinador, pode ser o melhor treinador do mundo, se o cara não tiver um nível técnico aceitável, sabendo fazer os movimentos corretos, uma base sólida, ele não vai conseguir desenvolver nenhum treino para alto rendimento, tá? Isso é para alto rendimento. Ele pode, sim, às vezes fazer uma planilha à distância, com exercícios acessórios ou algo para melhorar o seu crossfit, mas visando fitness e não competição, tá? Tenho alguns atletas que visam fitness, né? Não a só a competição em si, ou ser um atleta a nível internacional ou nível TCB, que a forma com que eu planifico é diferente. Mas o que eu realmente gosto e que às vezes eu não... que eu me dedique mais, não é a palavra certa, mas que a gente busca nos micros, nos macros ciclos durante o ano, planificar para atleta de competição, tá? Porque não adianta eu mandar o cara, me manda o vídeo do seu muscle up, aí o cara manda o vídeo fazendo errado, para eu ver depois, posteriormente, para eu passar para ele a correção. Então, acaba que não tem muita lógica. Ele tem que ter um treinador do lado, para estar tendo as correções e os ajustes imediatos. Então, galera, a primeira coisa que eu sempre falo pro pessoal: você quer fazer uma planilha? Como que tá o seu crossfit? Sabe fazer tudo? A bonita, faz tudo bonitinho, tem uma consistência, uma eficiência no movimento, a mecânica tá bacana. Porque se não tiver, cara, continua fazendo o treino do seu box, continua fazendo a sua aula, que é o seu aquecimento, a sua parte técnica, que é importantíssima, depois o WOD. Calma, você tem que ter uma coisa bem importante que, pro atleta e para as pessoas que querem iniciar, é saber onde está no momento.
É aquele esquema, galera, que a gente aprende, que tem muita gente hoje em dia que pula essa etapa. Então, que o CrossFit... por isso que ainda entra aquele esquema que tem muita gente que não fala que CrossFit não tem periodização. O cara que fala isso, desculpa, ele não trabalha com CrossFit. Se trabalhar, ele tá trabalhando errado, porque tem muita periodização. Falam, ah, não, porque tem muita gente que passa o treino assim, ah, eu acho legal passar isso agora, isso aqui. Muita gente também quer ser atleta. Ah, eu gosto de competir, eu quero ser atleta. O que vocês têm que avaliar? Primeira coisa, mecânica. Faz bonitinho? Tem uma técnica boa? Faz tudo torto? Como é que é? Como é que é a mecânica? Depois, a mecânica tá boa, vamos ver a consistência. Então tem muita gente que fala assim, ah, mas eu faço tanto quilo de snatch, eu faço tanto quilo. Mas beleza, faz uma repetição. E a consistência? Quantas você faz com essa carga, entendeu? Tipo, beleza, eu faço um snatch de 100 quilos, mas quantas repetições eu consigo fazer com 50? Então é muito mais importante você ter uma boa consistência, então você vai ter uma mecânica boa, uma boa consistência do que uma carga alta. Entendeu? Aí depois que tiver uma boa mecânica, depois que tiver uma boa consistência, que a gente vai pensar na intensidade. Então isso que a gente fala, que é você ter paciência, você ter uma base. Não adianta eu treinar 3 meses e gostar de competir, achar legal competir e achar que eu vou ser um atleta de alto rendimento, que é muito diferente uma coisa da outra. Então, eu treino bem, meus resultados no boxe são bons, então eu quero ser um atleta de alto rendimento. Calma, gente, paciência. Então tem que ser por etapa. Não tenta pular etapa, entendeu? Uma coisa de cada vez. Tá com a mecânica boa? Tá com a consistência boa? Tá com a intensidade boa? Entendeu? Você tem que... são degraus que você vai ter que ir subindo aos poucos. E aí que a gente fala. Um atleta, ele precisa ter muita vontade de treinar. Ele precisa ter muita vontade de estar em alto rendimento, entendeu? Porque muita gente pensa só no final. Ah, eu quero classificar pro TCB. O que você quer fazer para classificar do TCB? Entendeu? Não é assim simples, eu vou classificar. Eu já vi uma vez num livro que eu tava lendo, que é um negócio assim. Muita gente pensa no resultado final. E não é no resultado final que você tem que pensar. É durante o treino. Então,
é o processo.
É o processo. Então, na verdade, não é assim, ó. Qual é o seu objetivo? Então, na verdade, é qual dor você está disposto a passar para alcançar esse objetivo? Porque não vai ser fácil, você tem que ter muita vontade.
E dor, galera, no sentido figurado, viu?
Não vai achar que vai machucar.
Que eu tenho que sentir dor, que eu tenho que ficar dolorido, se eu não ficar dolorido, eu não sou atleta. E vontade é uma coisa que eu cansei de ver atletas, e isso daí em todos os esportes que eu já tive oportunidade de estar mais envolvido. Eu já vi muito atleta cheio de talento e não ter vontade e não conseguir prosseguir no seu objetivo de ser um atleta de alto rendimento. E eu já vi também muito atleta que não tem quase talento nenhum ou pouco talento e muita vontade de conseguir se superar e chegar através do esforço.
Ah, tá no caso aí a Amanda. A Amandinha é uma que nunca foi, não teve nenhum esporte anterior que fale que... Ela
foi na raça.
Ela foi de vontade. Ela queria, ela teve determinação.
Não,
ela foi,
não que ela não tenha talentos naturais, entendeu?
Não, porque... em relação a esportes anteriores. Tem, tipo, se você fala, Fábio, da onde você... Tipo, o que você tinha antes? O Fábio, ele é do judô, entendeu? O Matheus tem vários esportes que ele fazia. Natação, ele fez judô, jiu-jitsu. Veio de alguma coisa. A Amanda não veio de nenhum esporte. Mas ela
é um exemplo. Na vontade ela conseguiu. E também não é só vontade. Porque senão você tem muita gente que tem vontade. Só que assim, existe alguns. Não pré-requisitos, mas são qualidades ou situações que fazem com que a pessoa tenha uma chance maior de conseguir atingir o resultado. Além de vontade, ela tem que ter disponibilidade. E essa disponibilidade não é só em relação a tempo, é frequência. É a pessoa estar disponível para conseguir executar um plano de treino. Então, se eu falar que essa pessoa tem que executar por 3 meses, ou depende do ciclo que eu vou montar, ou depende do pico de performance que eu procuro nela, ela tem que estar disponível um período para treinar, mais horas para treinar, às vezes 2 períodos para treinar, final de semana. Por quê? Porque a gente planifica e monta tudo certinho para que o atleta consiga chegar no seu ponto de performance próximo das competições ou na competição principal. E se ela falta porque ela tem que viajar ou porque ela tem que ir na faculdade, prova ou alguma coisa, então fica mais difícil. Não que a pessoa que faz faculdade não pode ser um atleta, ou a pessoa que tem que deixar de estudar para ser um atleta, entendeu? Isso daí são os objetivos. Tipo, o cara que tá fazendo vestibular, passando na faculdade, ele tem que ver o que é mais importante para ele, é ser atleta ou fazer uma faculdade. Isso, às vezes, eu falo muito pra galera, não tá na hora disso. Eu tenho várias...
as suas prioridades.
Tem as prioridades. Tem atletas que, lá no Impostos, tem atletas que são galera nova, molecada nova, 16, 17 anos, 15 anos. Ah, eu quero treinar pra ser atleta. Assim, cara, você tem que estudar. Estuda. Faz o treino do boxe, entendeu? Bonitinho. Vendo de como você tá fazendo, se esforçando, melhorando a parte técnica, isso, aquilo. E agora o momento seu não é pensar em ser atleta. O momento seu é estudar passando vestibular. Não tem como. Por quê? Cara, a gente que vive... Eu e minha irmã, a gente já tá nesse meio faz 6 anos. Não somos os primeiros, mas faz muito tempo. A gente sabe, cara, que viver de crossfit no Brasil hoje é muito difícil, cara. Não tem atleta hoje que fala, eu sou atleta de crossfit, ou tem 1, 2, 3, poucos atletas. Menos de 1% de todo mundo que pratica crossfit no Brasil, ou de todo mundo que se acha atleta no Brasil, pode falar que vive de crossfit. Através de patrocínio, ganhando grana, bolsa, grana de patrocinador. Cara, não tem. Hoje em dia, os patrocinadores, muitos deles patrocinam com produto ou com alguma coisa que não é o dinheiro vivo. É uma ajuda? Pô, bacana. Porque às vezes um suplemento que o cara não tem dinheiro pra comprar, ou sei lá, vai fazer uma competição, o cara paga passagem, o cara paga hotel, mas dinheiro mesmo, salário fixo, são muito poucos que eu conheço que ganham esse tipo de ajuda. Que podem falar, eu sou atleta de crossfit, eu vivo de crossfit. Porque ser atleta é isso, é você se dedicar, é você ter, além da vontade, ter uma disponibilidade pra você poder fazer só aquilo. Se eu não ganho um salário pra isso, como eu vou fazer só aquilo? Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que tirar dinheiro. Tipo, se eu não tiver uma família muito bem sucedida que banque isso pra mim, que normalmente não é a realidade dos principais atletas do Brasil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar dinheiro, eu preciso pagar minhas coisas.
Mesmo porque é caro, se você for ver as competições, se você vai participar, não é barato. Viagem, mais hospedagem, mais alimentação. Então, você tem que colocar na sua cabeça, é isso que você quer? Esse vai ser o seu objetivo? Você quer ser um atleta de alto rendimento? Então, por isso que a gente tá falando, porque tem muita gente que quer muito, mas você tem que ter alguns pilares aí que você tem que seguir, entendeu? Senão não vai dar certo.
Caê, Luana, eu tenho muita vontade de ser atleta, eu tenho disponibilidade porque eu só estudo um período, ou eu não estudo mais, e eu tenho o dia inteiro pra treinar, eu vou ser atleta? Cara, existem N fatores. Aí tem, o cara tem que ter uma cabeça muito boa para entender que a formação de um atleta não é só o que ele faz no treino, é principalmente o que ele faz fora do treino. Porque enquanto ele tá treinando lá, então o treinador, ou sei lá, o atleta tem total controle sobre aquelas 2 horas. Na verdade, o atleta tem controle o tempo todo, mas tipo, o treinador, ele tem controle naquele período que ele planificou pro cara, de 2, 3 horas por período, mas o resto do tempo que tem que ter o descanso, que tem que ter alimentação, que tem que ter foco, disciplina, pra ele conseguir manter uma consciência de treino e fazer isso de forma cíclica, todos os dias, treinar, descansar, se alimentar, dormir, treinar, descansar, se alimentar, dormir de forma cíclica e eficiente. E essa daí toda essa disciplina que é a parte mais difícil, que é aquela coisa do processo. Pô, é muito legal a gente visualizar, pô, eu quero disputar o TCB, pô, eu quero disputar agora esses campeonatos sancionados pela CrossFit, eu quero classificar pra eles. Pô, é muito bacana, eu tenho maior vontade de fazer isso, eu vou treinar muito pra isso. Mas se esquece que não é só treinar, entendeu? A disciplina vai muito além do que você faz dentro do box. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Elas não entendem que tem que descansar, que elas têm que ter uma vida social
mais tranquila,
regrada,
né?
Mas tem que ter. Que tem que ter o seu escape, porque os caras ficam pensando no CrossFit 24 horas por dia, todos os dias a cabeça uma hora vai pirar, e o cara precisa ter uma saúde mental tão boa quanto física. Então tudo isso que é muito importante. Então o cara tem que ter isso bem claro na sua cabeça para ele poder focar e priorizar as competições. O que eu vejo muito hoje é o pessoal que é atleta e quer aparecer muito. Como que ele vai na cabeça do que é aparecer? É todo o campeonato o cara disputa. Cara, eu vejo que eu sigo muita gente no Instagram. Principalmente o pessoal que são os atletas em potencial. Porque eu, como treinador, cara, eu preciso estar ligado ao que está acontecendo, os atletas que estão surgindo. Porque os meus atletas vão estar competindo com essa pessoa, o pessoal que está surgindo novo no cenário nacional aí. Então eu tenho que estar de olho em todo mundo. Eu vejo muita gente competindo, cara, cada duas semanas o cara vai competir. Como o cara consegue treinar? Como o cara consegue planificar? Não consegue. Então ele vai entrando num ciclo que ele compete e descansa, compete e descansa, compete e descansa. Não tem tempo pra lapidar a sua mecânica. Não tem tempo pra conseguir corrigir os feedbacks que ele, porventura, teve nos campeonatos, as coisas que ele precisa melhorar, isso aqui. Ele não tem tempo pra trabalhar isso. O cara não vai conseguir evoluir, entendeu?
É que muita gente pensa assim, ó, atleta tem que competir. Tá, eu quero ser atleta, quero competir. Aí eu vou competir essa. Já tá errando aí, já. Porque aí depois, a sobrecarga de treino, porque você quer treinar, você sempre tá querendo treinar pra alguma coisa. Então, não dá pra você focar em um campeonato. Então, vamos supor, eu quero entrar pro TCB. Eu quero entrar, então você tem que focar na seletiva. Aí fala assim, mas eu vou competir na cidade aqui perto, eu vou fazer que tem uma competição. Mas é fácil. Gente, nenhuma competição é fácil. Se tá leve, você vai fazer mais rápido. Então, você vai exigir mais de você. Então, nunca é fácil uma competição. Então, não significa que... então é uma competição de boxe. É uma competição mais... Tipo, com a galera mais tranquila. Não é tranquilo. Então, se você tá fazendo uma periodização pra uma seletiva, foca nela. Então, eu já sei que eu passo no seletivo, que é o caso da galera que é mais já de alto rendimento. Então vai focar no TCB. Mas eu sou mais alto rendimento ainda. Quero focar para entrar no regionais, que agora não tem mais regionais, mas eu tô dando um exemplo regionais. Então vai lá e treina pro regionais. Se vocês ficarem indo em 20 mil competições no meio disso, vocês vão desprogramar tudo que o coach de vocês fizeram. Porque não tem como você se programar para competir todo fim de semana. Então, todo mês eu vou competir. Aí todo mundo fala assim, pra eu treinar. Não tem dessa, eu vou competir pra treinar. Você vai competir, meu bem. Você vai chegar lá e vai querer dar tudo que você tem. Independente se a competição é fácil ou difícil.
E outra coisa, tracem metas e objetivos alcançáveis pro momento que você está.
Isso é muito importante.
Porque tem gente, cara, que assim... Não é que a gente não acredita no atleta ou que a gente não leva a sério o atleta, mas... Cara, eu já vi casos de um aluno chegar no box e falar assim, ou eu veio de algum outro box e falar assim, cara, eu quero ser atleta e eu tô mudando aqui pra Poço, eu tô mudando aqui pra Araraquara, eu já treino faz um tempo e eu quero disputar o regionais. Aí você fala assim, pô, beleza, vamos fazer um treino. Pô, e o cara não tá pronto nem pra disputar os campeonatos dos box que existem pelo Brasil inteiro, na região, tudo. Os campeonatos que, teoricamente, são campeonatos com nível técnico um pouco mais baixo. E aí o cara já quer disputar o Games. Falei, cara, não é assim. Porque o cara vai se frustrar, entendeu? As primeiras competições, porque tem muitos atletas que tem muito potencial, mas não tem bagagem. Eu até brinco com o pessoal, os meus atletas, assim, logo de cara. Eu falo assim, cara, vamos nessa competição aqui pra você... pegar a experiência e tal, e os atletas brincam assim comigo, brincam ou não, perguntam, Caê, qual que é o seu, qual é o que você espera de mim nesse campeonato? Assim, eu espero que você se foda nesse campeonato, eu quero que você erre estratégia, eu quero que você pense em fazer uma coisa e não consiga fazer, mas eu não penso isso pro cara ir mal, ou desejando mal pra ele, eu quero que ele consiga ter o máximo de experiência possível, pra ele conseguir ter um feedback, pra gente poder e traçando o caminho. Se o cara vai só nos campeonatos que ele sabe que vai ganhar, ou nos campeonatos que ele sabe que o nível é muito baixo, que ele não vai se desafiar tanto, a gente não vai conseguir, sei lá, ter um feedback do errado da coisa, do lado ruim da coisa, que às vezes é tão importante quanto você vencer. O perder hoje em dia é tão importante quanto vencer, principalmente no CrossFit, porque são 3, 4 dias de competição nessas competições maiores, que às vezes o cara pode ter uma lesão no meio do caminho, que pode ter uma prova muito ruim e depois ele perca muita posição e ele tem que passar o resto das provas fazendo um campeonato de recuperação. Então a cabeça é muito importante. Então o atleta tem que estar com o máximo de experiência possível. Mas aí vocês vão falar assim, mas aí vocês estão entrando em contradição. Vocês acabaram de falar pra gente que o cara não pode disputar 20 mil campeonatos por ano, e aí como que você fala que o cara precisa de experiência? Foi o que eu e a Lu a gente tá tentando explicar e falar até agora. O cara tem que ter um objetivo
real, né?
Real, entendeu? Real. Se ele é um atleta que tá começando agora e ele precisa de experiência, a gente vai colocar 3 ou 4 campeonatos durante o ano para ele poder ganhar essa experiência, para depois, posteriormente, a gente focar numa seletiva, que aí é acho que é o caminho natural. Depois a gente focar numa seletiva do campeonato maior, como o Monstar, depois um outro campeonato que é um pouco nível técnico um pouco mais alto, que é a TCB, para depois ele querer buscar os campeonatos a nível internacional. Então assim, tudo é planejamento, mas o atleta tem que ter uma plena consciência de onde ele está no momento, do que a gente precisa fazer e ele precisa fazer para a gente conseguir estar um passo a mais, elevar o nível dele como atleta para conseguir ou pleitear competições maiores. Então, porque acho que esse é o mais importante.
A gente vê muitas vezes, é o que a gente mais vê, na verdade. Assim, a pessoa é muito boa no boxe. Então faz os odds lá, puta, sou boa pra caramba, deitei, esse treino ninguém me pegou, e que não sei o quê. Aí coloca assim na cabeça, eu tô pronto pra, eu vou entrar pro TCB. Gente, não é assim. Você tem que ser lógico, você tem que treinar muito bem, mas você não tem que levar em consideração você dentro do boxe. Então tem muita gente que é o melhor do boxe, mas na hora que vai competir. Então por isso que a gente fala de você ver os objetivos reais. Então você tem que ter a experiência, você tem que saber como que você tá no meio em que você quer competir. Então se o seu objetivo é entrar no TCB, eu tô no mesmo nível que a galera que entra no TCB, então não é só eu ganhar no boxe. Porque os alunos do boxe não são o mesmo nível das pessoas que você vai competir lá fora. Então não adianta eu ganhar do meu parceiro de treino, sendo que meu parceiro de treino não está no nível das pessoas que eu vou competir mais pra frente, onde eu quero buscar o meu foco. Então, buscar meu foco não, desculpa, buscar meu objetivo. Então é esse que você tem que ter, é esse foco que você tem que ter. E não deixar o ego, que é o que a gente vê muito no CrossFit. Você tem que saber lidar com o seu ego. Então, eu sou bom no boxe, eu ganhei de não sei quem, esse odd eu fui bem, esse odd não sei o quê. Então eu tô pronto, eu vou ganhar, eu vou entrar na seletiva, eu vou entrar no TCB, vou passar na seletiva e não sei o quê, eu vou muito bem. E chega na hora, se frustra, entendeu? Presta atenção, cara.
E esse ego é a principal armadilha pra pular etapas.
Sim, muito.
Entendeu? E a principal, assim, o principal erro, cara, que é uma coisa que... a gente não vai nem falar muito em relação a isso, porque é um assunto que é difícil a gente tá tocando, assim, colocando o dedo na ferida. Ainda mais nesse episódio, que não é o principal, o objetivo nosso não é esse. E a gente ainda... tá estudando ainda, procurando o melhor momento pra gente falar um episódio só disso, e a gente vai falar, a gente não vai fugir dessa responsabilidade, porque as pessoas estão cobrando muita gente. Principalmente em relação, quando a gente manda que a gente pede pro pessoal do Instagram interagir com a gente, que é essa coisa do anabolizante. Cara, as pessoas têm que entender que não é o físico, nem sempre é o mais importante numa competição. Nem sempre o atleta mais forte é o atleta que vai ganhar. Normalmente o atleta que ganha é o atleta que tem mentalidade de atleta, entendeu? Eu vou dar um exemplo do Fábio, que ele é um cara que não é o atleta mais forte do Brasil. Se pegar as cargas dele, são as cargas talvez mais baixas. Se você pegar os top 10 do Brasil aí, que eu me considero que o Fábio hoje é um atleta top 10, não só hoje, há vários anos, talvez ele seja o atleta mais fraco de todos. Só que ele é um dos caras que tem a melhor cabeça pra competição que eu já vi na vida, em todos os esportes que eu tive a oportunidade de trabalhar. E então, não é só força. Não adianta você encher o cu de bomba. Não adianta você... não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena você estragar a sua saúde pra querer ter um resultado imediato ou um resultado a curto prazo. E aí você chega na competição cheio de bomba pra tudo quanto é lado, forte que nem um monstro, e aí você não consegue mandar 20, 30 chest to bar sem quebrar.
Entendeu? Eu adoro isso. Eu adoro quando caem essas coisas, aí eu olho aquele povo gigante de bomba, que só eles pensam que ninguém vê, né? Você olha pra pessoa, você sabe que ela toma. Mas a pessoa fala, não, eu não tomo. Eu não faço isso, eu não preciso disso. Mas dá pra ver. Aí eu acho lindo quando cai esses movimentos tudo ginástico, porque eles são pesados. Eu acho tão bonito isso. Porque eles pensam que tomar vai resolver todos os problemas. Então, tipo, ninguém quer treinar pra caramba. Ninguém quer fazer tudo isso que a gente falou de cima, quer ter vontade, disponibilidade, descanso, foco, disciplina. Ninguém quer isso.
Treinar com dor. Ninguém treina
ninguém
com dor.
Ninguém quer.
A galera abre a mão no treino e aí no outro dia tem que fazer alguma coisa, o cara falta porque abriu a mão, não consegue segurar a barra. Cara, você não é atleta, entendeu?
E tipo assim, é muito mais fácil, óbvio, você tomar alguma coisa que melhore o seu desempenho e você não precise treinar esse tanto. Entendeu? É muito mais fácil. E aí que tá, você quer ir pelo lado mais fácil? Beleza, você vai conseguir? Você vai conseguir. Hoje, quem toma anabolizante pensa no hoje, entendeu? E daqui um ano, dois anos, pode ser que você continue muito bem, mas vai chegar uma hora que vai dar merda. Então, você tem que pensar no quê? A longo prazo, pelo menos é a nossa opinião. Não adianta, hoje você vai lá, toma um monte de anabolizante, não, porque eu quero, porque eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Você vai realmente conseguir? Você vai.
Ou não, né?
Ou não. Na minha opinião, tá passando a perna. Beleza, cada um tem sua opinião. Vai lá e vai conseguir. Ou quase conseguir, ou não vai conseguir. Mas é hoje, gente. E depois, isso daí não torna você um atleta. Isso não vai... não é a longo prazo.
Cara, e não vem com uma conversa, que eu ouço muito isso. E eu não ia falar, mas vou falar. Eu ouço muito o pessoal falar assim, ó, todo mundo toma. Não toma, galera, não toma. Não vem com essa conversa. Ah, mas todos os atletas de alto rendimento do Brasil toma. Não toma. Eu posso falar isso porque eu conheço todos os atletas praticamente do CrossFit brasileiro. Não é conheço de falar oi. Eu conheço de conhecer, de ser amigo da galera, dos principais. Muita gente não toma.
Tem os que tomam? Óbvio.
Lógico que
a
tem.
A maioria.
Entendeu?
Mas tem os que não tomam.
Aí você vai falar assim, qual toma? Cara, não tem como eu provar quem toma. Apesar que já teve exames que comprovaram que atletas brasileiros foram pegos no doping. Não vou entrar no mérito disso daí agora. Mas, tirando isso, não tem como eu falar, a Luana toma bomba ou o Caê toma bomba. Não tem como. O que eu posso falar é que o Fábio nunca tomou bomba. E se você quiser hoje sair de onde você tá e lá em Poço de Caldas tirar sangue do Fábio, você vai ver que ele não toma. O Matheus, quando classificou, não tomava bomba. Quer dizer, não toma, né? Nunca tomou. Então, assim, a gente pode falar de quem a gente tá convivendo próximo, que são os atletas que a gente tá junto.
É, aí eles falam, ah, mas se eu não tomar, eu não classifico. É possível, gente. Eles não tomam, não tomaram, nunca vão tomar. Porque eles têm outra cabeça, entendeu? Então, se você ficar pensando, ah, eu vou tomar porque senão eu nunca vou classificar, porque é o meu sonho, cara, pensa direito, revê as coisas que você tá de prioridade na sua vida, entendeu? Você quer ser atleta a todo custo? Eu acho que isso, em relação a anabolizantes, é você querer ser atleta a todo custo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero ser atleta, eu vou tomar porque eu tenho que ir bem, eu tenho... Cara, tá pulando etapa, sabe? E uma coisa que eu vou levar agora, tipo, a conversa, mas, tipo, a gente fala muito de anabolizante, mas eu vejo muita gente que parece que eles querem ser atleta, não que não seja de coração, não que não seja uma vontade, mas parece que é pra mostrar pros outros.
É like, pra ganhar like.
É, porque, nossa, o que você vê no Instagram hoje, gente, ridículo. A pessoa malemar treina, ela posta, ela gosta de postar a pessoa. Então, tipo assim, cara, se você realmente quer ser um atleta, você tem que ter aquele esquema do foco, disciplina e tudo. Que horas você vai ficar postando?
É, cara, você não é...
Você não tem que pensar no que os outros vão pensar de você. Você tem que ir lá e fazer, você tem que mostrar, entendeu? Você tem que mostrar em competição. Você tem que chegar lá na hora que for presencial, que todo mundo fala, quero ver no presencial. E é verdade, porque na internet todo mundo é bom. Na internet ninguém vai filmar o errado. Ninguém vai colocar lá um tempo ruim, um odd ruim. Eles vão colocar as coisas que eles são bons, entendeu? Então, o que você é bom, você vai postar, a maioria das vezes. O que você é ruim, você não posta. Só que na hora que você chega lá no presencial, que é a hora que você vai ver o que acontece mesmo. Que é a hora que você deve uma satisfação. Então, se você, quanto mais você posta, quanto mais você mostra para as pessoas o que você faz no seu dia a dia, mais responsabilidade tem de mostrar no presencial.
Cara, sabe o que parece? Parece que as pessoas, elas se medem. Eu sou um bom atleta porque eu tenho X patrocinador. E galera, não é patrocinador. Cara, não é patrocinador, porque eu já vi atleta que tenta postar no stories no Instagram. Acho que nem aparece o que ele tá fazendo de tanto patrocinador que ele coloca lá em hashtag. Aí classifica pros campeonatos, aí faz rifa pra pagar passagem. Pra pagar passagem, pra pagar inscrição. Cara, tipo assim, né?
E os patrocinadores?
Não tô julgando, sei lá. Porque às vezes o patrocinador, eles ajudam de uma outra forma que também é muito bem-vinda essa ajuda. Mas, cara, é ridículo as pessoas quererem se medir por ser atleta porque tem patrocinador. Gente que, às vezes, nem patrocina fica, e marca as empresas, sei lá, só pra as pessoas acharem que tá sendo patrocinada. Cara, é ridículo. Eu falo isso, galera. E aí vocês pensam assim, nossa, o Caê tá falando uma coisa que é surreal, isso não existe. Cara, existe.
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 Eu acho que existe.
Eu sei de pessoas, né, e que marcam postam as coisas, marcam as empresas, pedem patrocina, entendeu? Tipo assim, nem ajuda, nem nada, e marca pra querer ganhar status.
Não,
é ridículo, isso é ridículo.
E aquele lá que a pessoa vai lá, compra o produto, aí vai filmar, ó, os recebidos da semana. A pessoa comprou, velho, ela não ganhou. Mas marca a pessoa pra falar que é patrocínio.
Mas nem vamos entrar nisso daí, porque a gente vai se revoltar, porque eu sou meio revoltado com essas coisas aí. A gente
então,
tem...
só lembra uma coisa, pra se alguém que faça isso e estiver ouvindo, lembra uma coisa, quanto mais patrocinador você tem, mais responsabilidade você tem de bem. Porque a pessoa não patrocina alguém só pra postar no Instagram. A pessoa patrocina esperando um resultado.
Cara, eu não vou patrocinar ninguém. Se eu tiver uma empresa, eu não vou patrocinar ninguém porque eu acho a pessoa legal. Se eu tô patrocinando, eu quero algum tipo de retorno.
Sim.
Entendeu?
Então presta muita atenção.
Se esse retorno for um retorno... Ah, só de você postar nos stories você já tá bom pra mim? Então o atleta que se submete a isso é um trouxa. Porque a empresa não tá confiando no trabalho dele como atleta e vai levar a marca numa competição. É uma patleta que vai só divulgar no Instagram, entendeu? Mas assim, esse é um assunto tão amplo que dá pra gente perder tipo muito tempo falando nisso. A gente já tá com 47 minutos de podcast aqui, a gente tem, sei lá, a gente cobrou no máximo uma hora pra fazer, então não vamos perder muito tempo com isso não. Mas assim, galera, você quer ser atleta? Calma, tenha paciência, entendeu? Consiga vitórias diárias, que isso vai fazer lá na frente, a médio e a longo prazo, com que você seja um atleta consistente dentro da modalidade. Não é um campeonato que você ganhou na sua região, ou um campeonato que você fez interno, ou alguma coisa que vai dizer que você é atleta. Existem N fatores. E um dos principais fatores é você direcionar a sua vida toda com o intuito de ser um atleta. Entendeu? Não tem como... O CrossFit é uma modalidade que você precisa treinar multi-esportes. Então não é você só fazer uma hora de treino no box e você é atleta. Você não é atleta, tem que dedicar o seu dia para ser atleta. E descanso em treino, em alimentação, em várias outras coisas.
Trabalhar a mentalidade.
Trabalhar a cabeça, que vai fazer com que você seja um atleta. Então, galera, pensem bem, antes de vocês saírem cobrando no box de vocês, que vocês querem fazer treino de competição. Ah, eu quero fazer treino de competição. E vocês jogam uma bomba na mão dos coaches de vocês. Porque acontece o seguinte. O cara que quer ser um atleta de competição, ele não fica fazendo grupinhos no box. Porque existem pessoas que fazem grupinho. Ah, pô, vamos fazer. Ah, eu quero fazer treino de competição porque eu tô indo bem. E aí você não, ele não chega e fala direto pro treinador isso. O que ele faz? Ele reúne um grupinho de amigo, faz lá a sua panela, e aí você fica depois querendo cobrar ou exigir do treinador de vocês, ou do box de vocês, que vocês sejam atleta porque vocês são bons no treino diário do box. E não é assim que funciona. Entendam que atleta vai muito além disso. É prioridade. Você quer ser atleta? Vai ter que abrir mão de muita coisa para ser atleta. Se você não tem a capacidade de logística para isso, nem comece, nem lance, nem plante essa ideia na cabeça. Entendeu? Porque vai acabar se decepcionando e vai perder o seu tempo, vai perder o tempo do seu treinador, vai às vezes tumultuar o box inteiro, porque você vai, vão ter pessoas que vão ser a seu favor, porque acha que você tem que ser atleta e o treinador tem que dar oportunidade para você, e vão ter pessoas que falam que não, fica do lado do treinador porque não tá na hora ainda. Então gera um desgaste, cara, que é um desgaste que só tende a fazer com que o ambiente piore. Que, cara, entendam que o CrossFit não forma atletas. Então aquela coisa que vem, que o Greg Lesman vem falando muito agora, que o CrossFit é um bot salva vidas, que é pra transformar a vida das pessoas e tirar as pessoas do sedentarismo, que é dar qualidade de vida. O CrossFit é pra isso. O CrossFit não é pra competição. Competição é só uma ramificação da modalidade ou da metodologia. Então, não treinem CrossFit achando que vocês têm que treinar para competir. Vocês têm que treinar para se divertir. Tem que treinar para vocês conseguirem melhorar a saúde de vocês, para vocês socializarem com as pessoas, para vocês aumentarem o círculo de amizade. Cara, isso daí é o CrossFit. Esquece esse negócio de competição. A competição é para 0,0001% da população do CrossFit brasileiro, mundial. Então, talvez não seja para você. E se você pensar assim, você vai acabar se frustrando. E você vai acabar perdendo a parte mais legal do CrossFit, que é a diversão. O cara que quer ser atleta, ainda às vezes não tá preparado pra isso, ele vai só se frustrar. E aí vai se frustrar, e às vezes leva os amigos junto na frustração dele, na onda, na bad vibe dele. E aí acaba que a hora do dia, ou as horas do dia que ele tira pra descontrair, que é pra estar junto da galera, vai ser uma hora de estresse. Uma hora que ele não vai estar feliz, que ele vai acabar se cobrando muito, e ao invés do CrossFit estar ajudando, ele vai estar piorando toda essa parada aí. Então, galera, assim, meio que já pra ir fechando esse episódio, todo mundo pode ser atleta, mas ser atleta não é pra qualquer um. Coloquem isso na cabeça. Vocês podem aprender isso do jeito simples ou do pior jeito possível. Qual é o pior jeito possível? Pular etapa, se lesionar, tomar bomba, acabar com a saúde e depois lá na frente, depois de 1, 2, 5, 10 anos ou no final da vida, você olhar pra trás e ver que não valeu a pena. Entendeu? Eu tive relatos de pessoas que tiveram problemas de saúde porque tomaram, sei lá, algumas paradas aí, nem vou falar se é anabolizante, o que é, porque coisa boa não é, porque senão não dava zica. E aí a pessoa falou assim: Caê, eu me arrependo amargamente, cara, porque hoje eu não tenho saúde, entendeu? Eu não tenho tempo pra ficar com meu filho, eu não tenho tempo pra sair com a minha família, porque às vezes eu tô doente toda hora, e eu tenho problema, eu não posso mais nem treinar direito, porque eu tô todo arregaçado. Cara, não vale a pena. É o que você quer pra sua vida? Você quer 15 minutos de fama? É pra isso que você quer? Então, cara, se for isso,
vai
em frente, faça o que você acha que você tem que fazer. Toma anabolizante, faz o que você quer. A gente brinca, ou a gente brinca não, né? É uma coisa muito séria que a gente fala pros nossos alunos. Que a gente não dá aula pra CrossFit Kids, tá? Pelo menos eu e minha irmã, a gente não tem essa capacitação, a gente não dá aula pra criança. Então a gente dá aula pra adulto. Então o aluno vira e fala assim pra gente: aí eu quero cair, Luano, eu quero tomar bomba. A gente vai sentar com esse cara e vai conversar e explicar pra ele por que ele não pode tomar bomba. Mas ele já é velho. Se ele quisesse, enfim, se ele quiser sair da nossa conversa e aplicar, cara, ele vai fazer.
Porque a gente não
tem
controla.
Como controlar. Minha filha tem 1 ano de idade. A Luana nem filho tem. Entendeu? Então a gente não tem fixa idade. Então se quiser tomar, véio, você vai tomar. A gente vai ser contra, vai. Se a gente pegar, Eu vou falar um negócio pra você. Eu expulso, velho. Dependendo do caso, eu ponho pra fora do meu box. Tô nem aí. Entendeu? Porque não é uma coisa que eu quero ter com a gente. Não é uma coisa que eu quero cultivar no meu ambiente. Não é a nossa cara, entendeu? Isso é a gente. Ah, tem box aí que os caras incentivam? Pode ser que tenha. Eu acredito que não. Porque se tenha qualquer box que tenha um profissional de educação física que é competente ou que é sério, que é ético, o cara não vai submeter os alunos dele a esse tipo de risco. Entendeu? Então, galera, pensem certinho em tudo que vocês querem, o que vocês enxergam com o CrossFit. CrossFit não é só competição. Porra, é bacana ver o games, é bacana assistir os filmes Netflix, é bacana assistir TCB. Porra, é bacana, mas você tem que entender que às vezes isso não é pra gente. Entendeu? Isso não é pra você. Isso não é pra mim. Entendeu? Pode ser que pra muita gente seja, mas a gente tem que entender qual é a nossa posição dentro desse mundo do CrossFit. Não é porque eu tenho no CrossFit que você tem que ser atleta. Eu posso ir na CrossFit por lazer. E às vezes o pessoal que tá ouvindo isso, que treina por lazer, fala assim: cara, o Caia tá pirando na maionese, o Caia e a Luana. Isso não acontece, porque eu treino CrossFit, eu nunca pensei em competir, estou falando só bosta. Cara, mas tem uma grande maioria das pessoas que não pensam como você, pessoa que treina por diversão, que tá ouvindo esse podcast. Eles pensam só em burlar as regras, em fazer a coisa errada.
Ser atleta a todo custo.
Ser atleta a todo custo. Nem que pra isso tem que passar uma imagem ridícula no Instagram ou qualquer mídia social pra querer bancar uma coisa que não é. E aí chega na competição, compete um odd, no outro fala que machucou porque foi mal na primeira prova, aí abandona o campeonato, vive de status. Cara, o CrossFit ele tem um espaço pra os atletas, mas o principal espaço que eu acredito e para isso que a gente foca nossos esforços é para ser o CrossFit para diversão, para saúde e para promover só coisas boas. E muitas vezes competição não é tão boa quanto as pessoas acham.
E se você realmente quer ser um atleta, pensa em tudo isso que a gente falou. Então você tá disposto a tudo isso que a gente falou? Então, todos os pontos que a gente falou, você tá disposto mesmo? Não, eu quero isso pra minha vida, eu vou perder as coisas que eu tenho que perder. Tipo, às vezes você tem que trocar uma balada por um treino, às vezes a gente tem que trocar uma saída com os amigos pra ficar em casa pra conseguir comer direito. Então, pensa bem no que vocês querem antes de vocês definirem que vocês querem ser um atleta. Então, pensa no que vocês têm que passar para ser um atleta, beleza?
Ah, e antes do final de acabar a parada aí, galera, só uma coisa. No episódio anterior, eu fiz uma promoção aí, não é promoção, sei lá, uma moralzinha pra galera, pra ver quem queria ganhar a munhequeira e tal. Velho, ninguém participou, mano. Pô, fiquei chateado, velho, de verdade. Porque, porra, é simples. Você que tá ouvindo, vou fazer a mesma coisa pra esse episódio. Você que tá ouvindo o podcast agora, você quer ganhar a munhequeira da tribo? Que é massa pra caceta? Pô, a munhequeira é da hora, velho. Confia no pai aqui. O que você faz? Tira foto. Dê um print no episódio. Ou tira foto da tela do seu computador. Ou tira foto do painel do seu carro, algum lugar. Posta no seu stories. Marca CF Tribo. Marca Coach Caê, marca Coach Lu Leal e põe hashtag TribuCast, sugerindo pros amigos, ó, ouve aí esses caras aí que são bacana, alguma coisa, ou sei lá, qualquer coisa. A melhor sugestão, sei lá, pode ter sugestão, que a gente vai escolher, porque não é um sorteio, entendeu?
Vamos escolher.
A gente vai escolher, vai ganhar uma munhequeira da hora, a gente vai mandar pra qualquer lugar do Brasil, tá? E então, participe pra galera! Porque assim, ó, se tivesse uma pessoa participado do episódio anterior, tinha ganhado, porque ninguém participou, beleza? E só pra atualizar, da última vez que a gente falou que a gente queria ganhar 3 mil, 6 mil dólares pra conseguir pagar nossa filiação com os podcasts, a gente vai atualizar aqui quanto que a gente já ganhou, galera.
O último, a gente tinha ganhado um e pouquinho,
1,80.
Né?
Daquele lá pra esse, a gente passou pra 3,93 dólares, mano.
Já estamos
ganhando uma graninha aí, velho. Entendeu? Então, continuem dando feedback. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem um minutinho pra terminar. Então, se vocês quiserem ajudar a gente tá disponível no iTunes agora também. Vai lá no iTunes, quem usa iOS. dê uma avaliação positiva lá de 5 estrelas, faz um comentário bacana, que isso vai ser importantíssimo pra gente estar subindo nas paradas lá e nosso podcast ganhar um pouco mais de visualização aí, beleza? Valeu, galera, vamos ficar por aqui. Coach Caê partindo.
Coach Luleal também.
E o Rainer tá aqui também, não quis falar nada. Fala alguma coisa aí, Rainer.
Falou aí.
Ah, viado, não quis fazer nada. Beleza? Então valeu, galera. Obrigada por vocês terem
escutado até agora.
Aguentado a gente até agora. Esperem que os próximos vão ter muita coisa bacana. Falou? Partiu? Fui!